As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu algum desgaste nas questões relativas à segurança no seu concelho, recordando um período difícil em que deveria ter havido um conjunto de atitudes com maior eficácia por parte da Polícia de Segurança Pública. Em entrevista à ERTE, o autarca voltou a reforçar a necessidade de se aumentar o número de efetivos, ainda que, admita, a situação já esteja melhor comparativamente com a realidade de algum tempo. Jorge Faria quis deixar claro que nunca considerou o entroncamento como uma cidade insegura.
Obviamente que há um desgaste, e há sobretudo um desgaste porque, como sabem, houve aqui um período que eu, de alguma injustiça, um período em que efetivamente houve aqui um conjunto de situações em que necessitavam de atitudes de maior eficácia que não aconteceram por parte da PSP, e também que isso levou, de alguma forma, a que esse fenómeno fosse muito aumentado nas redes sociais, e isso criou um grande desgaste. Porque eu nunca considerei, nem considero, que o entroncamento seja uma cidade insegura. O entroncamento é uma cidade segura, tem alguns episódios de alguma insegurança que, num período concreto, se intensificaram, e qualquer episódio já é muito, porque se for connosco, nós nunca gostamos, qualquer episódio já é demais, mas houve de facto aqui um dar demasiada importância nas redes sociais a um fenómeno. O entroncamento é uma cidade segura, tem necessidade de os meios serem reforçados. Na semana passada transmiti, eu e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fomos recebidos pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, voltámos a transmitir essa necessidade, a necessidade de reforçar o efetivo, a necessidade, a nossa disponibilidade enquanto Câmara, já o fizemos por escrito, e estamos a trabalhar já nesse sentido com o Comando Distrital para a possibilidade de instalar um sistema de videovigilância na cidade, ou seja, tudo o que possa contribuir para melhorar não só a segurança, como a percepção de segurança ou falta dela na cidade. Mas, felizmente, hoje temos um comando local que tem um foco na nossa cidade, que eu aqui queria publicamente realçar, e que tem contribuído para a melhoria que já se vem sentindo, ainda que, volto a repetir, é fundamental construirmos a nova esquadra, e para isso falta-nos só, para lançar o concurso, o financiamento por parte da Administração Central, e é fundamental aumentar o número de efetivos. Por exemplo, nessa reunião voltei a solicitar à Sra. Secretária de Estado que, ao nível do Comando Territorial, da Divisão Territorial da PSP do Médio Tejo, existiam 3 equipas de intervenção rápida. Uma delas foi desativada recentemente por falta de efetivos. Agora dizem-me que há a possibilidade de voltar a ativar. Eu voltei a sugerir ao Sr. Secretário de Estado, como já sugeri ao Sr. Diretor Nacional e ao Comandante Distrital, que uma dessas equipas fosse sediada no entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Empresa responsável pela exploração das trotinetes em Tomar rescindiu o contrato. Os pormenores com o António Feliciano.
As trotinetes partilhadas têm os dias contados em Tomar. A empresa responsável por este serviço da cidade nabantina entendeu não estarem reunidas as condições para continuar e rescindiu o termo de cooperação, assunto que foi motivo de análise na recente reunião da autarquia. Quase a completar 2 anos após a chegada a Tomar, eis que o negócio conhece assim um ponto final. Lourdes Ferro Mal, vereador do PSD, e Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, trocaram alguns argumentos em relação a este serviço, demonstrando uma avaliação contrária. Enquanto o social-democrata disse que esteve em causa uma má experiência, o eleito do PS advertiu que várias pessoas vão sentir a falta desse meio de transporte.
Nomeadamente o facto de ser um sistema de trotinetes com motor partilhadas sem doca, isso já era por si só os riscos que estavam associados, e que muitos casos de vandalismo ou falta de ou má utilização. À data também já tinham sido identificadas algumas dificuldades e riscos. Aquilo que estava previsto no termo de cooperação, que era a oportunidade para adquirir uma experiência, podemos dizer que foi uma má experiência, se calhar.
que não acho nada que tenha sido uma má experiência. Desde logo a possibilidade dos cidadãos experimentarem meios diferenciadores de locomoção a baixo custo e ambientalmente favorável. E sim, houve um outro episódio, uma outra situação de menor cuidado cívico por parte de alguns utilizadores. Acontece, infelizmente, em todo o lado. Em Tomar nem foi particularmente grave, uma situação ou outra que todos vimos, de um outro tratamento, enfim, no meio do passeio ou em sítio que não era próprio, mas francamente não podemos, pelo comportamento de alguns, invalidar todo um programa, todo um projeto, toda uma experiência, seja ela qual for. E portanto acho que foi muito importante, nomeadamente para aqueles que utilizaram, e sei que vai haver muita gente a sentir falta, porque sei que, por exemplo, alunos do Instituto Politécnico e outros eram frequentadores assíduos desta utilização, que para alguns num primeiro momento até podia ser dispendiosa, mas porque o valor hora, se calhar, num primeiro momento podia parecer dispendioso, apesar de depois existir a questão do passe mensal, mas quando se percebe que em 5 minutos num daqueles equipamentos se chegava a qualquer ponto da cidade, percebe-se que se calhar era de facto um sistema bastante barato.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar ofereceu um kit de intervenção contra incêndios rurais à Junta de Freguesia de Payalve, naquela que tem sido uma estratégia no combate aos fogos, desde logo para evitar que os mesmos tomem proporções mais preocupantes. Esta é uma aposta, refira-se, com raízes de norte a sul do país, precisamente nos territórios em que os incêndios são frequentes. Em declarações à ERTS, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalve, confessou-se satisfeito com esta oferta, referindo que este kit poderá ser decisivo no combate e poderá mesmo evitar deslocações desnecessárias por parte dos bombeiros.
Se formos a ver um kitzinho como ele é, desta maneira, eu já tinha um kit que eu arranjei, daquele da cura, em que a gente acabou por apagar alguns incêndios aqui, como sabem, porque aqui, como vocês sabem, não é muito mato, não é muito combustível. É mais através de incêndios rurais, que é mais na erva seca, palha, essas coisas assim. Portanto, onde o kit irá fazer a diferença. Eu já até, naquela maneira de a gente apagar logo um incêndio, que está a começar no feno, começou-se ali, a gente chega lá ao pé, aquilo vai dar uma mais-valia, evita de virem os bombeiros, a gente comunica com eles, a dizer que de certeza que evitam de cara vir perder tempo, até ali com uma coisa que é mais um feno, do que eles virem para cá e serem precisos outros lados. Portanto, até ali isso vai ser bom, o kit, né, para esse efeito, pronto. Foi uma mais-valia, foi uma coisa que ofereceram, já que há uns anos, quem tivesse umas carrinhas, até pronto, que até mesmo no meio, quando a gente comprou a carrinha, aqui há uns anos atrás, compramos a carrinha nesse sentido, que era um kit que tinha sido oferecido pela Proteção Civil, nesse caso pela Câmara, que iria ser oferecido se a gente desejasse, e assim, pronto, a gente compramos a carrinha até que enfim que ela veio, e acho que vai ser uma mais-valia nesse sentido, pelo menos tentar evitar que os fogos propagandem muito mais. Portanto, o que vai fazer é aceitar mesmo a vinda dos bombeiros, em caso disso, se a gente estiver a chegar a tempo e horas, tentar evitar de eles cá virem, porque às vezes aqui o feno, como aconteceu este ano, aliás, dois fogos foram apagados, quando eles cá chegaram já está praticamente tudo apagado, portanto, e foi, é mal virem perder tempo e chegar cá e deixar de chegar, e até por isso assim. Portanto, aí esperamos bem que dê para isso, para a gente evitar o incêndio que propagando muito baixo, portanto, nesse sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira foram demolidas mais 3 barracas que estavam integradas no acampamento Flecheiro em Tomar. Contabilidade atualizada, faltam agora 7 estruturas, o que se traduz em cerca de 25 pessoas. Entretanto, por aquilo que a ERTS apurou no terreno recentemente adquirido pela autarquia, em Valbom, serão colocadas 4 casas pré-fabricadas, sendo que os prazos de entrega estão a apontar para os 5 a 6 meses. Ou seja, é muito possível que as obras de requalificação no Flecheiro comecem ainda com agregados familiares no acampamento. Quanto a essa intervenção propriamente dita, o município aguarda, pelo visto do Tribunal de Contas, recortes que está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros, 2 dos quais financiados. O Flecheiro será assim um espaço de lazer na cidade, com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos movíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, presidiu nesta quarta-feira a apresentação dos encontros PNEID, Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, iniciativa que vai decorrer no Centro Pastoral Paulo VI em Fátima entre 15 e 17 de dezembro, numa ação que contou também com as presenças da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, Jorge Brandão, em representação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, e da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas. Na intervenção que proferiu o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, deu conta da sua satisfação por o Conselho acolher a iniciativa.
Acontecimento que muito honra o município de Orém, um território historicamente ligado ao contexto da imigração. Um conselho que muito deve à diáspora e que colabora orgulhosamente com todos os empresários que continuam a apostar no desenvolvimento de Orém, mesmo residindo e laborando a milhares de quilómetros de distância. Permitam-me que reforce uma palavra de agradecimento também à comunidade intermunicipal do Médio Tejo por liderar esta organização, assente numa rede de cooperação com o apoio da CCDR Centro. Da nossa comunhão de esforços resultará a organização de um evento que resistiu a várias adversidades, mas que vai finalmente ter lugar em benefício de um território empenhado no seu desenvolvimento social.
Seguiu-se a intervenção da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Anabela Freitas começou por dar conta da importância dos encontros para os 13 municípios da região e da sua relação com as comunidades imigrantes.
Quer Orém, quer os 13 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, todos nós temos uma afinidade muito grande com aquilo que é a nossa diáspora, que está espalhada pelo mundo, e portanto queremos manter aqui laços, e às vezes nós as câmaras também não sabemos como promover esses laços, e estes encontros vêm ajudar em primeiro lugar a promover os laços entre aquilo que é o poder público, neste caso centralizado nas autarquias, e a nossa diáspora. Em segundo lugar, vem também permitir criar um ambiente de negócio, não só para as nossas empresas, ajudar a internacionalizar as nossas empresas, mas como dar a conhecer aquilo que é o nosso território como um território de oportunidades de investimento.
A encerrar a sessão, a intervenção do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Este membro do Governo recorreu à sua experiência junto às comunidades portuguesas e à resiliência destas para referir a realização dos encontros depois destes terem sido adiados por duas ocasiões por causa da pandemia.
Nós é que vamos perceber a resiliência dos portugueses que vivem no estrangeiro. Estes encontros estavam empenhados, por assim dizer, mas nós tivemos duas características destes portugueses, também somos a fibra mesma: a coragem, e ultrapassamos, na verdade, uma pandemia, e a resiliência, porque cá estamos com uma vontade redobrada de realizar estes encontros fundamentais. É preciso realmente ter uma visão, uma capacidade de empreendedorismo que faz a diferença, e nós conseguimos fazer isto. Nós, estes portugueses, estas portuguesas, são homens e mulheres que se ajustam facilmente a culturas diferentes, a realidades distintas, adversas por vezes, mas que têm sucesso. Acima de tudo, um fator que é muito importante, a qualidade humana.
Rádio Web, a primeira a informar.
As eleições para a Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista estão marcadas para o próximo sábado, 5 de novembro, em cada um dos 21 concelhos do distrito. Depois das eleições para as concelhias, que decorreram em outubro, os militantes socialistas voltam assim a ser chamados às urnas já neste sábado para eleger o próximo presidente da Federação e os delegados ao Congresso. Este ato eleitoral servirá igualmente para eleger a presidente das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos e a sua comissão política. Proximidade e competência construir o futuro é o mote da campanha da candidatura à presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista, encabeçada pelo atual presidente Hugo Costa. Mara Lagriminha dá o rosto à candidatura Santarém Mais Igual, a força para avançar como candidata a presidente da estrutura federativa das Mulheres Socialistas de Santarém. A atual estrutura da Federação Distrital de Santarém do PS apela à mobilização dos militantes nesta votação como forma de afirmação da militância socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente acolhe entre esta sexta-feira e domingo a iniciativa Encontros Vicentinos do Cerdoal, Gil Vicente, Outros 500, iniciativa que contará com ilustres presenças na área da cultura. A ação enquadra-se no projeto Caminhos Literários e nesta ligação de Gil Vicente ao Sertual, visando ser um encontro bienal dedicado à obra do primeiro dramaturgo português. A ERTE esteve à conversa com Miguel Borges, o presidente do município sertualense, sobre esta realização e a sua programação.
Gil Vicente tem sido sempre, ao longo destes muitos anos, uma leitura obrigatória nas escolas e de interpretação obrigatória dos nossos alunos e que vão ver as nossas peças de teatro a vários pontos do país, para o mercado também, e como tal vai haver uma oficina dedicada aos nossos alunos, às 14h30, com o tema Texto e Voz em Gil Vicente, com o ator e professor de interpretação na ESEC, o ator António Durães. Depois, às 17h30, a sessão de abertura. Às 18h, será uma conferência, performance, a cultura musical no tempo de Gil Vicente, por Paulo Estudante da Universidade de Coimbra. No sábado, retomaremos às 17h com os contemporâneos de Gil Vicente, ou seja, Gil Vicente e outros 500, ou seja, o Alta Barca do Inferno foi estreado em 1531, e o que nós estamos a fazer é Gil Vicente, os seus contemporâneos, os outros 500, como vai ser no sábado, os contemporâneos de Gil Vicente, com o professor José Camões, da Universidade de Lisboa, e o professor José Alberto Ferreira, da Universidade de Évora. Também, depois, às 18h, uma mesa redonda sobre Gil Vicente, nosso contemporâneo, a criação de espetáculos a partir da obra de Gil Vicente, onde vamos ter a presença de um ator que já referi, o António Durães. Estava prevista a presença da Maria de Céu Guerra, mas infelizmente, por motivos de fortes, não vai poder estar presente. Será outro ator que iremos também indicar mais tarde. E também um rapper, um músico rapper, também que vai estar presente nesta conferência. Ou seja, perceber qual é, aos dias de hoje, qual foi a influência que o Gil Vicente teve na criação artística, na criação teatral, na criação musical, em toda esta criação. No domingo, à tarde, às 8h, no Recinto Cultural Gil Vicente, teremos um concerto com uma encelada ibérica, conexões poético-musicais peninsulares do século XVI e XVII. Este grupo, e também depois um grupo bando do Ceruino, também um grupo de música antiga, com um grupo que faz interpretação e investigação da música dos séculos XVI e XVII. Nesta altura, havia aqui em termos de cultura musical, a diferença era muito pequena entre a corte espanhola e a corte portuguesa, a corte de Castela, e se quisermos, e a corte de Portugal. Até porque havia muitas ligações, casamentos, laços familiares entre reis, né, e príncipes, e que faria com que muitos dos artistas circulassem com muita frequência entre Portugal e Espanha. Daí esta grande relação também, e às vezes é difícil distinguir entre aquilo que era produção portuguesa ou aquilo que era produção espanhola. Por isso há aqui uma produção ibérica nesta altura. Por isso é esta reflexão que nós vamos fazer durante estes dias, dentro da programação cultural em rede, Caminhos Literários. Vamos ter então estes três dias de reflexão sobre uma figura na nossa cultura que nos diz muito e que ele também diz muito de nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Nos últimos dias, a Sra. Presidente da Câmara de Tomar e o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha vieram ao público tecer considerações sobre a empresa intermunicipal Tejo Ambiente. Curiosamente, ou não, quer um quer outro, não se referiram à informação económica ou financeira da Tejo Ambiente, reportada a 30 de junho de 2022, elaborada pela empresa VL Santos e Associados, empresa responsável pela certificação legal das contas da Tejo Ambiente. Esta informação, que foi enviada a 11 de setembro de 2022 para todas as autarquias que integram a empresa intermunicipal, foi mesmo já presente em reunião de Câmara no município de Tomar, no dia 11 de outubro, há quase um mês. E afinal, o que mostra esta auditoria interna efetuada pelo revisor oficial de contas da empresa? Que os resultados das vendas e serviços prestados caíram nos primeiros 6 meses de 2022 em mais de 230 mil euros, quando comparados com o mesmo período de 2021. Que os custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas aumentaram em mais de 157 mil euros, quando comparados com o primeiro semestre de 2021. Que o resultado líquido nestes 6 meses se agravou em mais de 381 mil euros relativamente a 2021, atingindo nos primeiros 6 meses de 2022 um valor negativo superior a 1,671 milhões de euros. De acordo com o estudo apresentado, registrou-se uma redução de 3,60% no volume de negócios e um aumento de 2,58% nos custos operacionais, face ao período homólogo do exercício de 2021. O resultado líquido do período, como já referimos, fixou-se em 1.671.148 € negativos, correspondente a rentabilidade negativa das vendas e serviços prestados de 27,06% e do capital próprio de 17,43%. Também da análise aos indicadores financeiros referidos a 30 de junho de 2022, é destacado no documento aumento de 25,98% no ativo e de 43,22% no passivo, face ao período findo em 30 de junho de 2021. As dívidas de terceiros à Teja Ambiente, mais de 12,665 milhões de euros, diminuíram 17,92%, e as dívidas à Teja Ambiente a terceiros, mais de 20 milhões 632 euros, cresceram 43,37%. Sabemos que os dados do documento em causa ainda não refletem os brutais aumentos do tarifário da Teja Ambiente, que entrou em vigor a partir de 1 de agosto por opção dos eleitos da Assembleia Municipal de Tomar, do PS e do PSD. Todos sabemos a confusão que se instalou quanto ao pagamento universal de taxas de saneamento e a revolta que essa situação criou. Teria sido, também, de aumentar a relevância e oportunidade que os dois responsáveis autárquicos, nas suas recentes intervenções públicas, tivessem analisado estes resultados e fossem mesmo mais longe face às circunstâncias, dando indicações da sua avaliação sobre o desempenho económico-financeiro da empresa no terceiro trimestre de 2022, já que, legalmente, a Teja Ambiente terá de ser dissolvida se, pelo terceiro ano consecutivo, registrar um resultado líquido negativo. E não nos venham dizer que o Conselho de Administração da Teja Ambiente já não dispõe das informações necessárias para esclarecer a população do Conselho sobre a situação atual da empresa. Torna-se cada vez mais premente questionar a possibilidade de reposição do controle municipal do abastecimento de água, do saneamento de águas residuais e da gestão dos resíduos urbanos.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.